vamos à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná. É a nossa segunda semana de entrevistas, já entrevistamos 5 candidatos e começamos essa semana com o professor Piva, candidato do PSOL ao governo do estado. Ele é professor do ensino médio da rede pública de ensino. Professor Piva, bom dia.
Um bom dia e queria estender o cumprimento às pessoas que me ouvem. Maringá é a região onde meu pai se estabeleceu aí nos anos 50, então tenho boas memórias, né? E ao mesmo tempo uma triste memória, alguns anos atrás, que Maringá foi em rede nacional um problema de saúde, onde um tio meu acabou sendo escolhido por falta de leito aí e veio a falecer. Mas é um prazer estar aqui falando com os amigos.
Professor, eu queria comentar antes de mais nada sobre a sua própria formação. O senhor é professor de ensino médio, o senhor é professor da rede pública de ensino. Como é que o senhor avalia a educação no Paraná e como é que o senhor propõe uma educação que possa tirar o Paraná e ser uma demonstração para o país de uma educação eficiente na rede pública, principalmente matemática e português, apesar que a sua formação é ciências sociais?
Olha, a educação no Paraná, ela precisa ser tratada com respeito. É histórico, né, que no tempo do Álvaro Dias, agora no tempo do governo Beto Richa Cida Ratinho, onde professoras indefesas foram massacradas no 29 de abril de 2015. De modo que o respeito é fundamental. É preciso reduzir o número de alunos por sala de aula para que o seu filho tenha um atendimento mais qualificado, para que a professora também possa desenvolver o seu trabalho com mais qualidade. Enfim, é possível melhorar e muito a educação pública no Paraná, desde que ela venha a ser tratada com respeito. E assim o faremos a partir de janeiro do ano que vem, pode ter certeza disso.
O senhor tem formação na área de ciências humanas, ciências sociais, o senhor dá aula na rede pública de ensino, e uma discussão que tomou conta do país é a chamada escola sem partido. Se fala que muitos professores, principalmente na rede pública, são muito mais panfletários partidários do que professores da área de filosofia, sociologia, história, como é a área que o senhor atua. Eu queria a opinião do senhor sobre essa questão da escola sem partido e como é que o senhor vê a educação hoje para a cidadania e qualificação para o trabalho.
Então, os panfletários são aqueles que defendem essa escola sem partido. Normalmente são pessoas fascistas, de extrema direita, autoritária, que não compreendem que vivemos num dos países mais violentos do mundo, um país que mata em média 60 mil pessoas por ano, mais do que a Síria, que está constantemente em guerra. E o que a escola precisa, na verdade, é de uma formação mais adequada, que nossas crianças sejam incentivadas a respeitar o outro como um ser humano. Nós precisamos qualificar os profissionais, nós precisamos desenvolver atividades que contribuam para construir um mundo melhor. Essa história de escola sem partido é para colocar só o partido deles. O que precisa na escola não é esse patrulhamento, não é essa censura. Isso é mais uma falta de respeito. Veja como essa gente não respeita a escola pública. Normalmente quem defende isso são aqueles que têm os filhos estudando em escola privada, não é verdade? Então é o seguinte, nós precisamos, a sociedade como um todo, entender que nós podemos e devemos melhorar a educação e que o futuro desse país depende da escola. No nosso governo, nós vamos compreender a educação como um investimento. Ao contrário do governo Beto Richa, Cida Ratinho, que eles viram a educação como um gasto e cortaram turmas, fecharam escolas. Essa gente prefere abrir presídio. Nós vamos investir na educação.
Professor, o senhor tem aí uma história política de militância partidária formada em partidos de tendência social-democrata ou socialista. O próprio partido que o senhor está, que é o PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade, tem uma visão muito mais de um Estado abrangente, de interferência na economia, até mesmo de estatização de empresas. O senhor é a favor ou contra a questão do pedágio no Estado? E como é que o senhor vê Sanepar e Copel, duas empresas estatais que muitas pessoas consideram que deveriam ser privatizadas?
Então, eu considero fundamental para o desenvolvimento do Estado que Copel e Sanepar estejam sob controle público. Infelizmente, a Sanepar, na época em que o Beto Richa era líder do Jaime Lerner, eles já venderam uma parte para um grupo de pessoas lá da França. Teria até que rever isso. O pedágio que essa gente implantou, no nosso governo, ele vai acabar. Nós achamos um absurdo que essas rodovias construídas com dinheiro do povo paranaense tenham servido nesses anos para enriquecer uma meia dúzia de empresas, para financiar campanhas políticas, até mesmo para financiar coisas que a polícia entendeu como corrupto. Eu tenho dito o seguinte, eu que represento o povo, nós sempre tivemos um Estado mínimo. Para nós, o Estado sempre foi pequeno. Na roça, na periferia das grandes cidades, nós defendemos um Estado que se faça presente para o povo. A história do Paraná, e Maringá não me deixa mentir, Maringá, por exemplo, é uma prefeitura que serve a uma dinastia, a dinastia dos Barros há não sei quantos anos. Ou seja, nós queremos um governo, um poder público, que sirva para a maioria das pessoas e não para poucas famílias. Eu tenho dito o seguinte, que eu represento a família mais importante do Paraná, que é a família daqueles que vivem do trabalho, que nunca viveram de privilégios pagos com dinheiro público e que nunca governamos. Faremos isso a partir do ano que vem.
Então o senhor seria contra a manutenção do pedágio no Estado, mesmo que com outras concessionárias?
Totalmente contrário. A estrada, a rodovia, é um bem público. É inadmissível que pessoas se utilizem disso para enriquecer as nossas custas. Veja, foi construída com o nosso dinheiro, com o dinheiro do povo. E aí o próprio povo, para andar naquilo que é seu, tem que pagar. É um absurdo. Esse modelo que aí está, você pode ter certeza, acaba a partir de 2021.
Agora, quando o senhor fala de gastos do Estado ter que intervir mais em prol da população, a gente tem um problema crônico no Paraná e em todo o país, não é só do Estado do Paraná, seria injusto falar que é só o Paraná, que é superlotação em presídios, questão de segurança pública. Como é que o senhor vai resolver uma segurança para o cidadão no dia a dia, principalmente para a população de baixa renda, quase sempre é vítima dessa violência, e ao mesmo tempo você garantir que existam presídios e que tenha uma condição digna para quem está preso?
Em primeiro lugar, nós queremos uma polícia para proteger as pessoas, que no Paraná nós temos uma polícia que serve para fazer a guerra, especialmente quando do lado de lá o inimigo são professoras indefesas, conforme foi no 29 de abril de 2015. Nós queremos um investigador deixando a condição de babá de preso, investigando. Nós queremos uma polícia científica recuperada, funcionando. O governo Beto Richa, Cida Ratinho, sucateou a polícia científica. Mais que isso, nós queremos uma defensoria pública que funcione, de modo que muitos presos que hoje superlotam as cadeias e que não têm recurso para pagar advogado, possam liberar essas vagas. Até porque, com as notícias dos últimos dias, eu vou ter que abrir muito mais vagas. Só para acolher a família do Beto Richa, imagina quantas vagas novas eu não vou ter que abrir. Então nós vamos fazer funcionar bem diferente a partir do ano que vem.
A questão de custos, por exemplo, de você ter presídios, de você ter um aparato de segurança mais equipado. Redução dos gastos públicos, que é o que se pede muito para se ter contas positivas, contas no azul. Como é que se equilibra gastos públicos e investimentos, como o senhor mesmo aponta?
Primeiro, desmentindo os governantes que aí estão, porque eles sempre dizem que não tem dinheiro para atender o povo. Agora veja, tem dinheiro para pagar a aposentadoria de ex-governador. Eu não sei se o ouvinte sabe, mas quem cuida da mãe do Beto Richa somos nós, os contribuintes. Ela tem uma aposentadoria de 33 mil, um filho rico, milionário. Por que esse filho não cuida da própria mãe? Veja, tem dinheiro para auxílio moradia, tem dinheiro para mordomias do Tribunal de Contas, para mordomias da Assembleia, só que não tem dinheiro para garantir uma segurança, uma educação e uma saúde de qualidade. Então nós queremos um governo acabar com todo tipo de privilégio. Aí nós vamos chamar a sociedade e dizer, olha, as contas são assim, os privilégios se acabaram, agora vai funcionar dessa maneira. Ocorre que ao longo de 200 anos, o aparelho de governo, ele sempre serviu para enriquecer uma meia dúzia de famílias que já são milionárias. Nós queremos acabar com essa lógica. Por isso que eu venho pedindo ao povo paranaense, olha, não tenho medo de transformar o Paraná, venham conosco.
Agronegócio, motor do Estado e que desenvolve a economia do Estado. Contudo, um Estado bastante desigual quando se fala de agronegócio, com algumas regiões mais prósperas, questões de terreno, questões de investimentos. Como criar um agronegócio eficiente no Estado que mantenha o desenvolvimento que ele mantém, a sustentação do PIB do Estado?
Olha, no nosso governo, a prioridade será a agricultura familiar, até porque aquilo que você e o ouvinte vai colocar na mesa daqui a pouco no horário do almoço, em cerca de 80% vem da produção desse pequeno agricultor. Então, essa gente é que será a nossa prioridade. Vamos ajudar que eles consigam processar os seus produtos, agregar valor e, além de garantir que eles permaneçam na agricultura, que eles possam até gerar um pouco mais de emprego. Em relação ao agronegócio, nós pretendemos colocar as universidades estaduais, a UEM, a UEL, trabalhando e colocando para eles a tecnologia do manejo integrado de pragas para diminuir ou, quem sabe, até mesmo acabar com o uso abusivo de veneno na nossa produção agrícola.
Indústria. Nós temos uma indústria que sofreu nos últimos anos, principalmente com a crise econômica, um setor que carece hoje de investimentos, tem um grande desemprego em relação ao setor. Como o Estado pode colaborar?
O Estado pode colaborar, em primeiro lugar, revogando as maldades que foram criadas pelo governo Beto Richa, Cida Ratinho, que nos últimos tempos aumentaram o imposto sobre aproximadamente 90 mil itens, aumentaram o imposto sobre o IPVA, criaram uma série de dificuldades burocráticas para o pequeno e o médio sobreviver no Paraná. Vamos revogar todas essas medidas maldosas. Só isso já vai dar um alívio maior. De outro lado, nossa proposta é garantir com que as compras do Estado elas sejam feitas exclusivamente com empresas paranaenses, para incentivar e garantir com que as nossas empresas possam sobreviver e se desenvolver e gerar empregos.
Isso limitaria muito a capacidade do Estado de compra, já que quando se aposta muito numa empresa do Estado, criaria um benefício, até mesmo dificuldades, porque algumas empresas não teriam capacidade de atender o Estado, a demanda do Estado?
Nós temos empresas devidamente qualificadas, você pode ter certeza disso. O que elas não têm tido é oportunidade no Estado do Paraná. Eu até digo que o governo Beto Richa, Cida Ratinho, até parece que eles governaram mais para São Paulo e Santa Catarina, porque com esse aumento de imposto que teve aqui, muita gente foi comprar nesses outros estados. Então, eu penso diferente, eu penso que nós temos gente muito qualificada nas nossas empresas, o que eles precisam é de um pouco de carinho, um pouco de respeito e um incentivo da parte do governo, e é o que faremos a partir do ano que vem.
Candidato, eu tenho aqui 2 minutos para o senhor poder manifestar a sua mensagem final, o senhor falar aí a sua posição enquanto candidato final, para podermos encerrar nossa entrevista.
Em primeiro lugar, agradecer, conforme eu disse, é uma alegria. Inúmeras pessoas aí da cidade me conhecem, muitos parentes meus estão por aí, como já citei no começo. Quero dizer a vocês o seguinte, nos ajude a desempregar esses políticos profissionais. Eu sou o candidato que representa aqueles que sempre viveram do trabalho, que nunca viveram de privilégios pagos com dinheiro público. De outra forma, o Paraná sempre foi governado por pessoas mais interessadas aí em lucro, enfim, em favorecer os seus e suas famílias. Hoje o Paraná é vergonha nacional. As pessoas andam chateadas e tristes, prisão de ex-governador. Eu sei que muita gente está pensando em anular o seu voto. Eu convido vocês a que conheçam a minha história. Conheço, por exemplo, a história do Tomazini, candidato a senador, que aí de Sarandi fez toda uma trajetória política. Peço o voto para ele, peço o voto aí para o Caetano, para o Urso, para o Nilson. Enfim, não tenha medo de transformar o Paraná. Isto é possível. Venha conosco, pesquise a nossa história e vamos construir um Paraná melhor para a maioria do povo a partir do ano que vem.
Candidato, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu é que agradeço, tenha um bom dia.
Conversamos com o candidato ao governo do Estado do PSOL, professor Piva, na nossa série de entrevistas. As entrevistas têm 15 minutos de duração. Essas entrevistas vão seguir até o dia 21, até sexta-feira agora. Na sequência, teremos amanhã o candidato do PT, doutor Rosinha. Depois, no dia 19, o professor Ivan Bernardo, do PSTU. E aí nós temos no dia 20, Ratinho Júnior, do PSD, e encerramos com João Arruda, do MDB.